bom dia a todos, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Vamos dar início à nossa rápida 30ª sessão ordinária desse biênio, né? Já entenderam, né? Não tenho comunicação de parte da presidência, apenas queria mencionar aí, depois acho que cada um dos senhores fará isso também, repercutir um pouco a nossa reunião com o governador Geraldo Alckmin na última quarta-feira, né, para tratar aí do anteprojeto de lei que cria na PGE, nos quadros da PGE, carreira de apoio técnico de nível superior. Uma reunião, acredito que todos concordam, bastante proveitosa, bastante interessante do aspecto institucional e da presença do Conselho Superior, órgão superior da PGE, no gabinete do governador, para com ele ter essa audiência, me pareceu bastante significativo. E, além de, creio eu, inédita, né? Acho que é a primeira vez que o Conselho, enquanto órgão superior mesmo, da instituição, comparece a uma audiência com o governador. Tomara que seja a primeira de muitas outras que possam surgir nessa linha. Bom, depois a gente volta a falar sobre esse assunto, que acho que, né, obviamente, mas eu queria também tratar de um outro, que é algo que já há um tempo vem nos preocupando, e a gente precisa compartilhar com o Conselho, até por força da própria lei orgânica, é a reiterada ou as reiteradas manifestações de desejo de deixar a função da nossa ouvidora, a doutora Maria Rita Vaz de Arruda Corsini. Doutora Maria Rita está nessa função desde que o doutor Lival assumiu aí o comando da instituição, desde 2011, e nós precisamos, e ela então já tem tempo de se aposentar, já está recebendo abono permanência já faz algum tempo, e tomou essa decisão que nos foi comunicada aí. Ela tinha dito isso já o ano passado, que ficaria até o final do ano passado. A gente acabou conversando com ela, pedindo para ela continuar mais um pouco. Ela continuou esse ano, mas até o final do ano ela deverá deixar essa função. A partir do dia 4 de janeiro de 2016, a doutora Maria Rita deverá iniciar gozo de licença-prêmio durante vários meses aí ao longo de 2016 e depois se aposentar. Então nós precisamos de alguém para ocupar a função de ouvidor da PGE, que agora na nova lei orgânica tem um regulamento diferente, né? Os senhores sabem disso. Agora o conselho é que a sistemática é igualzinha da escolha de corregedor. Então também é nomeado pelo governador agora, coisa que não era antes, mas a partir da nova lei orgânica o ouvidor da PGE também é... Ah, não. Não é. Desculpe. É lista tríplice. É lista tríplice, é. É. Mas só que não é... Não, é designado por ato do Procurador-Geral. É, não é nomeado pelo governador. Então é... Mas é designado pelo Procurador-Geral, aliás, pelo Procurador-Geral, e tem que passar pelo mesmo procedimento de lista tríplice. Isso está nas atribuições do Conselho. É, indicados em lista tríplice, formados pelos membros do Conselho, após votação secreta e nominal. É igual do corregedor, só que quem... O ato não é do governador, não é nomeação, é uma designação do Procurador-Geral. Não é cargo, é uma função. E é mandato também do ouvidor de 2 anos, permitida uma recondução. Então, para esse novo mandato aí, que se iniciará no finalzinho do ano, dependendo de quando houver essa designação, nós precisamos deflagrar esse procedimento, que eu falei previamente com o Orival, ele que me determinou que trouxesse esse assunto aos senhores nessa reunião. A sugestão dele é que nós fizéssemos algo muito parecido com o que foi feito com o Corregedor-Geral, né? Não é? Abrimos igualzinho, as pessoas se manifestam, quem tiver interesse se manifesta, se inscreve aí, entre aspas, sem prejuízo né, sem que isso retire a atribuição dos conselheiros de trazerem outros nomes que eventualmente queiram para ocupar essa função. Que fique bem claro isso. Que fique tão claro quanto já estava na outra, né? E aí a gente então faria numa outra reunião, né, futura, e a gente então faria essa votação e extrairíamos daí esses três nomes. Podemos fazer isso? Se autorizarem, eu já encaminharia esse notes aí para os senhores, para examinar, se quiserem a minuta, ou se confiarem que eu mandaria igualzinho do corregedor geral, eu já mando para a carreira, vocês que sabem. Se quiserem, passo por vocês, não tem nenhum problema.
Tem que marcar para a sessão sem ser de Sorocaba ou outra, né?
Então, teria que marcar, acho que para o dia 4 de dezembro, pelos meus cálculos. Porque, veja, a próxima sessão é dia 13. A outra sessão seria dia 20, é feriado. É feriado da Consciência Negra. E o outro final de semana é dia 27, o evento do Centro de Estudos. Então teria que ficar, que quando então possivelmente não teríamos quórum. Então teria que ficar isso para o dia 4 de dezembro.
Depois também não vai ter mais quórum.
Por quê?
Aí eu e o Ricardo de férias.
De novo?
Eu também estou de férias no dia 4. Só que eu só tiro duas férias por ano. Cara, eu queria ser juiz, 5 férias por ano. Eu estou de férias também dia 4, dia 0.
Não, dia 4 não, não, mas acho que mesmo depois terá quórum. Quer dizer, mesmo que tenham 3 fora.
Gente, vai ter que ter quórum, como é que faz?
Não, vai ter quórum, não tem problema.
Dia 4 tem quórum. Dia 4
você pode.
Ah, as pessoas têm que se apresentar.
Não, mas não tem problema, mesmo que ele não venha.
A Cláudia vai estar aqui. Ó.
É, teremos quórum. Habemos quórum.
Você sai dia 4 também, né?
É, seria pra gente fazer o procedimento de.
Eu tô aqui.
Ah, não dá. Se for pra apresentar nomes,
então,
depois marcar, eu acho que o ideal seria.
Não, eu acho que já tem porque.
Eu acho que a gente faria. Dia 4 não?
Não, mas eu posso vir.
Ah,
tá.
Ah, então tá.
Ele sai de férias dia 4.
Porque eu não faço.
É.
Mas vai ser para apresentação de nomes ou já?
Não, aí a gente faria já a própria a minha sugestão é que a gente fizesse já.
Assim, já saiu logo. Com todo esse tempo já, dia 4 a gente já pode votar.
Isso. A pessoa se inscreve, se quiser mandar um, se quiser uma inscrição, quem quiser vir vem dia 4. Terminando a parte.
As exposições. Vota no mesmo dia. Eu acho que tem condição então, tá de votar no mesmo dia.
Então vamos deixar bem claro isso, hein, gente?
Não tem reunião antes.
Não tem. 27 não tem.
Só se fizer uma extraordinária, doutora.
Pra isso só?
Não, mas aí.
Acho que não tem necessidade. Se não tivesse como e tal.
É.
Tudo bem.
Tudo bem? Querem que mande o. Ah, eu mando para vocês aí uma. Eu rabisco isso agora à tarde, mando para vocês. Vocês me dando o alô, segunda-feira eu disparo isso via a TIC lá, assessoria de. É igual a gente fez com a corregedor. No mesmo formato, igualzinho. Sem tirar nem pôr. Tá?
Ótimo.
E aí a gente passará a ter um novo ouvidor aí a partir de janeiro de 2016. Bom, era isso. Relato da secretaria.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, Cris. A secretaria justifica a ausência dos conselheiros Danilo e Cláudia por estarem em período de férias, Dr. Salvador por acúmulo de serviço na banca, e doutora Patrícia, por ter sido convocada para participar do 3º Congresso Brasileiro das Empresas Estatais.
Ok. Então, momento do procurador, não temos nenhuma inscrição, até porque não temos ninguém assistindo a reunião, a menos que o Cris tenha se inscrito aí. Momento virtual, muito menos, né, Marcos? E então, manifestação dos conselhos sobre assuntos diversos, que a palavra está com a doutora Kelly.
Bom dia a todos. Eu também vou aqui falar do assunto da semana, que foi a reunião com o governador, que essa oportunidade, acho que a primeira, como foi relatado, do Conselho da PGE ser recebido pelo governador do Estado, e tivemos oportunidade todos de nos manifestar, de levarmos ao conhecimento do governador a situação da PGE, né, e expor nosso trabalho. E eu acho que, espero que a gente tenha frutos rapidamente aí dessa reunião. A gente expôs basicamente, né, só levar o conhecimento de todos, o assunto principal foi o projeto da carreira de apoio, né, expusemos a necessidade disso, como isso vai ajudar aí no nosso trabalho, para que a gente possa realizar as funções da melhor forma possível. O governador expôs o quadro econômico, né, atual, a dificuldade que tem, mas se mostrou sensível aí a essa necessidade premente da Procuradoria-Geral do Estado para que a gente se estruture melhor. Acho que basicamente é isso. E eu queria também trazer um pleito, né? A gente sabe que a situação está complicada, a gente sabe das dificuldades do contingenciamento orçamentário, mas o fim do ano está se aproximando e alguns colegas, né, da Procuradoria Judicial manifestaram a preocupação em relação à nossa carência de estagiários, o que acontece todo final de ano. Então, expor isso aqui. A gente realmente, não só de estagiários de direito, mas alguns estagiários do CIE que nos auxiliam com a digitalização, inclusive dos protocolos das petições, ao que parece, tiveram o final do seu contrato antecipado, né? Agora para o início de dezembro, e já vão, quem não, ainda não tinha se utilizado lá daquele período de férias, já vai se utilizar, porque o contrato vai findar agora, e expor essa dificuldade adicional que teremos aí nesse final de ano, começo de ano, e, se possível, que isso esteja aí numa prioridade para o começo do ano, a gente poder voltar a ao menos repor, né, esse quadro de estagiários. Muito obrigada.
Obrigado, querido Cláudio.
Bom dia. Também repercutiu um pouco a nossa visita lá no Palácio. Primeiro que foi uma oportunidade de reencontrar meu local de posse, que é sempre, sempre legal. E sempre quando a gente vai lá está chovendo, né? Porque no meu dia de posse estava chovendo muito. No dia do feliz, da aprovação da nova lei orgânica, estava chovendo muito. O Ricardo até errou o caminho. Achei que eu estava sendo sequestrado. E quarta-feira estava chovendo muito de novo. Mas,
caiu o caminho de novo ou não?
Não, eu fui com o meu carro, porque eu não queria passar.
Segura o bagulho de velho. Não é a caminho.
Não é a caminho. E foi, nós fomos super bem recebidos. Tivemos a oportunidade de falar por volta de uma hora e meia, uma hora e quarenta com o governador. Todos os conselheiros puderam achar um espaço para poder fazer um comentário e pedir uma atenção especial para a Procuradoria. E a gente espera também que isso seja fruto do nosso diálogo e que seja, e foi bom para todo mundo, né? Acho que todos saímos felizes, tanto nós, conselheiros eleitos, quanto o gabinete. Acho que somamos força e acho que faltava também um exemplo de somatória de forças. Acho que esse foi um bom exemplo. Segundo questão para comentar, eu não me recordo se tinha falado, mas eu visitei a Fundação Casa em razão da minha pós que eu faço aqui na Procuradoria. E a gente está com um grupo sobre segurança pública, fomos na Fundação Casa conversar com a procuradora-chefe. Também fomos muito bem recebidos. Ela demonstrou, sabia muito sobre onde ela trabalhava, conhecia toda a estrutura da fundação, explicou muito bem. E a questão principal era que era a parte da redução da maioridade penal e a influência da redução nos presídios públicos, que é uma questão também de interesse da Procuradoria, ainda mais com as ações que a gente vem recebendo para superlotação de presídio, qual era o impacto disso em caso de redução da maioridade penal. Terceiro ponto é a questão do o projeto Litigar Menos e Melhor, para o Fernando Franco divulgar de novo qual é a data e soltar um comunicado à carreira, porque eu já estou perdido, nem me lembro qual vai ser a data, dia 18, né, já está se avizinhando. E o centro de estudos é dia
26 e 27.
26 e 27. E o último ponto, também bem rápido, é que o sindicato, essa semana, soltou uma nota sobre o concurso público, dizendo que a previsão do edital seria esse mês que vem. Mas não teve nenhuma comunicação oficial. Ah, eu gostaria de perguntar como é que está o concurso dos procuradores. É só isso.
Doutora Bernadette.
Todo mundo vai falar do mesmo assunto.
Ah, mas acho que é importante mesmo.
Bom dia a todos. Eu também vou falar sobre a reunião com o governador. Fiquei muito feliz, né, de poder levar para o governador, né, de que o conselho tenha sido recebido pelo governador, para colocar para ele quais são as nossas agruras da carreira. Né? E eu acho muito interessante que se comece a enfocar na necessidade do governador olhar mais para a procuradoria. E como eu disse a ele, o gasto com a procuradoria é investimento, não é despesa, por conta da particularidade que nós arrecadamos para o Estado. E eu acho que o Elival usou uma figura muito interessante lá do cara que estava dentro do poço, né, que no desespero ele não pensava no que é que ele poderia fazer para sair de lá de dentro. Eu acho que é bem a nossa situação e a situação do Estado. Numa época de crise econômica, o que, que o Estado tem que fazer? Ele tem que aumentar a arrecadação, e eu acho que o investimento na procuradoria pode fazer com que aumente a arrecadação. Então, eu acho muito, muito interessante isso. E mostrar para o governador que, ao contrário das outras carreiras, nós não damos despesa para o governo, a gente dá lucro ou evita gastos maiores, né, com atividades.
Ambas as coisas.
Ambas as coisas. Evita gastos maiores para que o governo não pague mais do que ele realmente deve.
E traz o dinheiro
daqueles que não querem pagar, dos tributos. Então, eu acho que é muito importante a gente enfatizar esse tipo de particularidade da nossa carreira. Também estou muito preocupada, né, com o concurso, que não está saindo ainda, e nós estamos já com 257 vagas. Essa semana nós perdemos mais uma procuradora para a PGM. E, por fim, eu gostaria de parabenizar o gabinete da procuradoria pela primeira vez.
Como assim?
Pela atitude democrática de utilizar um mecanismo que nós usamos para a escolha do corregedor, para a escolha de ouvidor. Eu acho que isso é um avanço para a carreira. Eu acho que eu tenho dito aqui desde o começo que eu gostaria de uma procuradoria mais democrática, que eu gostaria de uma procuradoria mais aberta para a carreira. E eu acho que essa é uma atitude que vai de encontro àquilo que a gente tem batalhado aqui e tem pedido sempre. Então, essa abertura de abrir... Vamos pedir para a carreira se manifestar, para dizer quem quer ser ouvidor da PGE. Não mais aquela coisa fechada de chegar e escolher. Olha, vai ser esse aqui. Então, eu acho isso muito importante. Muito importante. Vocês estão de parabéns com isso, por ter mantido nosso pleito de mais democracia, né, como na escolha do corregedor, né, que foi tirado meio que a fórceps. Mas agora eu acho que se colocar isso como uma prática comum dentro da procuradoria, nós vamos ter uma procuradoria cada vez melhor. Só isso.
Obrigado, Bernadette. É isso mesmo. Nós estamos todos... não queria usar esse verbo, mas estamos todos construindo uma PGE melhor, né?
Uma nova PGE.
Pois é, por isso é que eu usei com um pouco de maior tranquilidade. É isso.
Que também usava na
nossa. Não lembro. Mari.
Então, vou falar do mesmo assunto. Eu queria cumprimentar o governo. Não, eu queria realmente deixar registrado aqui o meu reconhecimento, a confiança que o Elival imprime no governo do Estado. Né? Acho que o doutor Elival imprime no governo do Estado. Acho que ficou mais do que demonstrado a confiança que o governador tem. Quando o procurador-geral fala, precisamos de uma reunião, queremos uma reunião com o conselho, de fato, o governador abre as portas. Eu fiquei surpreendida com o tempo, né? Utilizado, o tempo dispensado para atender ao conselho. Então, achei que foi muito interessante, muito produtivo. Os conselheiros eleitos tiveram oportunidade de falar, todos se manifestaram, o que demonstrou aí a credibilidade da PGE, né, para o governador. Achei muito interessante. Bom, eu quero agora falar um pouquinho do nosso encontro. O Cláudio perguntou, e estava aqui mesmo nos meus planos abordar esse assunto hoje. Quero convidar a todos os conselheiros para participarem. Nós vamos fazer, como de costume, a abertura na quinta-feira. E na sexta-feira, o que ocorrerá será os encontros diários, né? Porque há algum tempo os subprocuradores começaram a fazer esses encontros da área, fazíamos em São Paulo mesmo. Mas nós temos tradicionalmente a realização desse encontro fora de São Paulo, um curso de atualização, e com o tempo fomos percebendo que era melhor juntar os dois eventos, né, até pela agenda apertada de todos os colegas, e uma oportunidade de congressamento, de juntar todos os colegas, né, de todas as áreas ao mesmo tempo, de reunir todos. Então será o 51º curso de atualização e... nas áreas será o 4º encontro da área da consultoria geral, o 5º encontro da área do contencioso geral e o 7º encontro da área do contencioso tributário fiscal. Então, é importante que as pessoas vejam nessa oportunidade, a oportunidade de aprofundamento de temas específicos da área. No caso da consultoria jurídica, por exemplo, amanhã toda, a primeira manhã, vai ser uma conversa do gabinete da subprocuradora geral com a área, né? Então, que vem sendo, assim, sempre com problemas de estrutura e também técnicos, sempre tem levantados. Então, a doutora Cristina falou, não, é melhor, então, a gente ficar a manhã inteira numa conversa com os colegas, né? E depois, à tarde, tratar de temas técnicos. Nas outras áreas de contencioso, tanto contencioso geral como contencioso tributário, fiscal, os colegas deram prioridade a temas técnicos importantes e pretendendo, então, abranger aí o interesse dos colegas da capital e das procuradorias regionais. Então, mais do que assim, é o curso do centro de estudos, tal, não. É muito mais um encontro diário, é um momento muito importante que as pessoas que atuam nas mesmas áreas se encontrem, né, para poder aprofundar, para poder fazer aquela crítica construtiva, né. É uma oportunidade que os subprocuradores gerais estarão lá disponíveis, abertos com suas equipes, para receber todos os colegas. Então, estão todos convidados, conselheiros, procuradores-chefes, procuradores de banca, procuradores que atuam com cargo em comissão. Muitos colegas às vezes falam, eu estou com a banca sobrecarregada. Faz parte da atividade, a participação nesse encontro, né? Você não está deixando sua banca para fazer um curso fora, não. Você está se ausentando da banca por um dia, por uma reunião de trabalho da maior importância. Então, será no Hotel Bourbon, em Atibaia. Para as horas vagas, nós temos lá uma estrutura bastante agradável, também para um relaxamento. Então, eu acho que dá para a gente casar interesses pessoais e profissionais nesse deslocamento, que, na verdade, será de um dia e meio, né? Porque começa no final da tarde, nós teremos abertura com o procurador-geral, e um coquetel, e depois, no dia seguinte, um dia de trabalhos técnicos, mas também até 18 horas teremos o encerramento pelo procurador-geral adjunto, e no sábado de manhã o check-out, tá certo? Então é isso, fica o convite aqui a todos. Muito obrigada, só isso.
Ainda bem que o evento não é em Pirassununga, né?
Ah, porque
senão... 51º curso? Se fosse em Pirassununga.
Ah, Pirassununga.
Ah, não, Pindamonhangaba. Doutora Cristina.
Bom dia a todos. Bom, eu também não posso deixar de falar do encontro com o governador. Eu diria, além do que a Mariângela falou, do tempo que ele dispensou ao, ao encontro, mas também o bom humor com que ele estava, né? Foi realmente excelente. E eu também não posso deixar de transmitir aqui a importância que teve a importância da participação dos conselheiros nesse encontro, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção foi justamente a participação, as falas de cada um dos conselheiros eleitos, né? E em especial das conselheiras. Eu não vou aqui, não estou menosprezando a participação dos homens, mas é que quando chegou aos homens, tudo já tinha sido dito, o governador já estava convencido e até demonstrou isso, e vocês nem tiveram a oportunidade de falar tanto assim. Mas achei que as colocações da Bernadette, da Patrícia e da Kelly foram assim excepcionais. Vocês conseguiram... em poucas palavras ali, porque a gente não tinha muito tempo, né? Estava todo mundo ali na ansiedade, mas fizeram colocações importantíssimas. O exemplo que a Kelly trouxe da economia, né? Dos complementados, da FEPASA. Assim, eu queria dar os parabéns para vocês, porque eu acho que foi muito bom, acho que foi muito importante isso no desenrolar da conversa, né? Bom, de outros assuntos da minha área, eu quero relatar que no dia 30 de outubro foi publicada a portaria sub-G da consultoria número 1 de 2015. Né? Essa portaria ela dispõe sobre projetos que são qualificados como projetos de acompanhamento especial. Eu verifiquei que nas rotinas da consultoria, do contencioso, existe já essa previsão de identificação desses casos que, então, implica num acompanhamento mais de perto por parte do gabinete, né, por parte da subprocuradoria. E nós achamos que é importante que isso exista na área da consultoria também. De uma certa forma, isso já existe na prática, porque... as licitações de grande monta, os processos, as contratações diferenciadas, assim, elas já chegam ao nosso conhecimento, mas nós entendemos oportuno fazer a institucionalização dessa troca de informações, e sempre na linha de que nós vamos trabalhar em conjunto, né? Os casos importantes, eles precisam ter realmente um acompanhamento do gabinete, não só para nós termos conhecimento do que está acontecendo, mas também para termos a oportunidade de dar a assessoria necessária, porque muitas vezes o colega, ele sabe das atribuições dos subprocuradores e acha que não quero levar problema, não quero incomodar, mas o objetivo não é esse. O objetivo é trabalhar em conjunto e dar todo o apoio técnico, emocional, psicológico necessário, porque às vezes tudo que o colega quer é saber: estou no caminho certo, é isso? E a gente fala, é isso, vai em frente, é isso, se precisar a gente faz parecer. Não, não precisa, a gente faz por aqui, mas eu só gostaria de ter realmente esse aval. Então, entendemos necessário fazer essa institucionalização, enfim. Então, uma outra providência que nós tomamos essa semana foi colocar em prática um novo mecanismo de comunicação com os colegas da consultoria e demais áreas da carreira, né? Houve uma decisão, a cada parecer PA aprovado, seja por mim ou com a aprovação do procurador-geral, nós passamos agora a fazer a comunicação pela via eletrônica. Então, não tem mais envio de ofício às consultorias jurídicas. O que eu estou fazendo é, eu mando um ofício eletrônico, um ofício circular, já para todos os chefes de consultoria e o seu assistente, também para chefe de gabinete, para os subprocuradores das outras áreas, para a JG, ATL, a assessoria de imobiliária e de empresas e fundações. E nesse ofício circular de encaminhamento, eu já estou colocando a ementa do parecer aprovado, de maneira que isso facilita a leitura, não precisa ver a abertura do PDF, do arquivo eletrônico, para ler, para ver do que se trata, e aí ver se há interesse ou não. Porque o objetivo é encaminhar de uma forma fácil, aí o procurador, ele vê aquilo, vê, ah, é de interesse, ótimo, vou arquivar aqui, vou fazer minhas anotações. Se não for de interesse, deleta e pronto. Né? Mas acho que isso é mais um passo aí para uma comunicação mais eficiente. Né? E também já, até essa comunicação já está sendo feita para a unidade de recursos humanos, unidade central de recursos humanos, quando se trata de assunto ligados a servidores, ou então para o Departamento de Despesa de Pessoal do Estado, ou para a Coordenadoria de Assuntos Financeiros. Né? Eu já faço esse encaminhamento pela via eletrônica, dispensando com isso encaminhamento por papel e até gerando aí uma economia substancial, porque cada um desses ofícios e pareceres, impressos, tudo isso gera também uma despesa inútil, porque, pelo que nós verificamos, tanto a Unidade Central de Recursos Humanos quanto o Departamento de Despesa de Pessoal, eles digitalizavam o arquivo e descartavam a via impressa. Né? Então, vai aí na linha da eficiência, da economia também. Bom, eu acho que seria... certo. Com relação ao encontro de procuradores, eu acho que a Maria Ângela deixou bem claro um assunto, um aspecto bem importante. Ela deve ser encarada como uma reunião de trabalho. Então, eu sei que muitos dos procuradores que estão no contencioso e nas consultorias, eles... estou sobrecarregado de trabalho, não vou. Né? Mas eu estou fazendo um pedido aqui para que cada chefe de consultoria encaminhe, peça a inscrição de pelo menos um colega, né? Obviamente mais do que um, mas mesmo para aquelas que acham que não há condições de participar, que pelo menos um colega vá, porque nessa manhã da sexta-feira nós iremos justamente discutir muito as medidas de racionalização, mas não só teoricamente, eu acho isso, acho aquilo. Nós vamos discutir concretamente o que já está sendo feito e como isso, como isso pode ser aplicado especificamente em cada uma das consultorias jurídicas. Reiterando que a participação das consultorias ela é imprescindível no processo de racionalização. Né? Não é uma medida que pode vir da sub para baixo, é um trabalho que tem que ser conduzido necessariamente em conjunto. Bom, acho que por hoje seria só, então agradeço aqui poder me manifestar.
Eu esqueci uma coisa, é que como a Cristina tocou na parte de projeto de acompanhamento especial, nós temos as ações civis públicas, né, que são de acompanhamento especial. Eu gostaria de informar que na segunda-feira eu vou para Brasília, para representar o PROCON na audiência pública sobre aquela ação civil pública da internet. Foi ajuizado um conflito de competência pela Oi, no STJ, e o ministro Moura Ribeiro marcou uma audiência pública para segunda-feira, para que todas as partes envolvidas estejam lá para sustentar suas posições. E eu vou lá representar o PROCON.
Também só um comentário, Cristina, é que teve o prêmio Mário Covas, que infelizmente...
Isso, desculpa, eu compareci ontem ao Palácio do Governo para prestigiar os colegas que estavam concorrendo lá ao prêmio Mário Covas. Né? Infelizmente, a participação da PGE não venceu a competição, mas eu preciso dizer que eu fiquei assim, extremamente orgulhosa de estar lá, acompanhando os colegas da consultoria jurídica da Secretaria da Segurança Pública. Eu já tive a oportunidade de manifestar aqui, né, inclusive eles já fizeram a apresentação aqui antes de eu estar participando desse conselho. Mas é um trabalho sensacional, maravilhoso, e ele está produzindo frutos, né? A questão é que a competição foi muito acirrada, havia muitos projetos interessantes, né? O projeto que ganhou é um projeto da Polícia Militar, que faz uma racionalização do uso dos policiais, salvo engano, nos fóruns. E eles fizeram lá uma... Não houve, assim, na hora, a apresentação dos projetos. Houve só essa fala muito reduzida do que seria. É, e eu acho que um fator que foi muito importante é que eles conseguiram uma redução de 60 milhões de reais por ano, uma economia de 60 milhões de reais por ano, só com essa realocação de PMs na segurança prestada nos fóruns. E o projeto que ganhou, até é importante a gente falar, é o projeto de licitações eletrônicas lá da Coordenadoria de Entidades Descentralizadas e de Contratações Eletrônicas da Secretaria da Fazenda, que é o sistema BEC, o sistema que já é um sistema mais antigo, mas que está sendo, pelo que eu entendi ali, está sendo modernizado ou... estão reformulando. Como eu disse, não houve lá uma explicação do que é o projeto em si, mas o que eu sei é que nós estamos trabalhando muito perto com a Maria de Fátima, que é a coordenadora desse órgão da Secretaria da Fazenda, e estamos trabalhando muito de perto, fazendo a atualização das minutas que são usadas lá. E existe um projeto de, assim, nós vamos implementar agora, na próxima sessão posso trazer maiores elementos, porque a gente estava discutindo isso ontem, né? Existe um projeto piloto que vai ser implementado agora de fazer todo o pregão pelo site, sem a necessidade de impressão da via física, porque, assim, quem não conhece, embora seja um sistema eletrônico, até agora, há necessidade de impressão da via física de todos os... do edital, da minuta de contrato, para submissão dessa documentação toda à consultoria jurídica, né? E a partir do momento que a gente deixa todas as minutas atualizadas e com tudo funcionando, e já padronizadas, a ideia é que, nessas situações, isso não precise nem passar mais pela consultoria jurídica, porque a licitação ela já está pré-modelada ali, né? E vai, então, realmente ser um sistema eletrônico, né? Não um sistema eletrônico, mas que anda pela via física, né? Nas próximas sessões, certamente, eu vou trazer mais elementos sobre esse projeto, que eu acho que vai ser, assim, revolucionário na administração inteira, assim, a implementação completa, né, desse projeto, e com um reflexo muito grande para a nossa atuação.
Complementando, agora que você acordar, primeiro falar uma coisa interessante também, que semana passada, salvo engano, o pessoal da Softplan foi na PR1 e fez uma reunião com todos os procuradores que estavam, perguntando sugestões para a implementação do workflow, que não disseram qual era a data. Então podemos dar sugestões, falar diversas dicas e mostrar a realidade de cada local. A única coisa ruim é que eu indaguei eles dizendo sobre o banco de teses que tem no PGNet, que tem uma ferramenta escrita banco de teses. Mas eles falaram que a Procuradoria não tinha adquirido esse pacote de banco de teses. E sempre quando a gente fala, não, a gente tem que ver uma ferramenta para o PGNet servir o Procurador nesse sentido. Só que a gente não fez o contrato, então não tem como a gente utilizar sem ser a boa vontade de cada colega de disponibilizar para o outro. E uma outra... coisa rápida, é que um tempo atrás, acho que um mês, foi divulgado umas novas rotinas sobre dispensa de recursos, principalmente em relação ao medicamento. Teve uma mudança de organização sobre dispensa de medicamento, mas no site da Procuradoria não tem nada de novo, assim, não consigo achar essa nova orientação. Acho que foi um mês e pouco, dizendo que tal medicamento, se tiver aprovado, pode ter comunicação interna no próprio sistema. Teve um comunicado, só que esses comunicados, eles são... Toda semana tinha um comunicado novo e a gente não consegue nem lembrar que tem esse comunicado. Tinha que ter alguma coisa, uma ferramenta de busca.
Era um comunicado da sua procuradoria sobre medicamento ou não?
Tenho quase certeza que sim.
Porque o que mais se assemelha ao que você está dizendo era aquele formulário de dispensa simplificada que circulou mais ou menos nessa ocasião, aí um mês
um atualizado.
Né? Esse formulário, de fato, me avisaram que no PGNet ele estava desatualizado. E aí, ontem eu já determinei que fizesse a atualização, substituísse por esse novo que nós divulgamos aí há pouco mais de um mês. É o que eu me recordo. Agora, especificamente sobre medicamentos...
Esse formulário, ele veio depois de uma comunicação da SUB, dando novas orientações de como proceder nesses casos. E essa orientação, por exemplo, não está no sistema. E volta e meia tem orientações que a gente recebe que não estão no sistema. Então, um exemplo... ação da carteira predial do IPESP. Eu conversando com um colega, com o Fagner, ele falou, olha, a carteira predial, quando você recebeu uma ação dessa, que o IPESP vendeu aquele imóvel e não consegue receber do servidor, tem uma orientação dizendo que o IPESP tem que encaminhar para você já o que eles querem, se eles querem o imóvel de volta, se eles querem cobrar esse valor. Mas, olha, nunca nem ouvi falar nisso. São coisas que a gente não consegue...
Toda comunicação formal, né, aquilo... ou é um comunicado, ou uma orientação normativa, ela está disponibilizada no microsite, na área restrita, no microsite do Contencioso Geral. Agora, esse relatório, esse formulário de dispensa simplificada não estava atualizado, já mandei atualizar. Agora, comunicado e orientação estão todos. Eu não acredito que haja algum... Mas se você puder me mandar essa... para eu entender exatamente qual é o ato aí, para ver se é um ato formal, se isso foi um note, se foi transmitido por nós, né? Bom dia a todos. Como eu fiquei fora aqui várias sessões, em razão de licença-prêmio e visita que eu fiz a Taubaté e feriados e tal, eu tenho alguns assuntos aí... alguns registros aí um pouco atrasados, né? Mas não posso deixar de fazer. O primeiro é cumprimentar o Dr. Sérgio Itikawa, porque é a primeira vez que eu participo de uma sessão do Conselho com o Dr. Sérgio como Corregedor-Geral. Então, quero cumprimentar o Sérgio, dizer da alegria que já havia compartilhado aí da presença dele em várias ocasiões, mas substituindo o doutor José Luiz. Então, agora como Corregedor-Geral, quero dizer que é uma satisfação, uma alegria de saber que a PGE está agora, a Corregedoria da PGE, sendo conduzida pelo doutor Sérgio, que ao longo aí de não vou dizer muitos, mas alguns anos, né, de carreira, Sérgio, adquiriu uma experiência enorme, né? Não só do trabalho, das atividades de cada órgão de execução, mas conhece mesmo muitos colegas, né? Isso é importante na hora de conduzir os processos, de poder decidir, né? É importante que ele conheça as atividades, a forma de trabalhar, não é? E também os nossos colegas. Sei que é um colega competente, sensato, ponderado, né, e reúne todos os atributos necessários para desempenhar bem as atribuições do cargo de Corregedor-Geral. Quero cumprimentar aqui a Cristina pelas medidas que ela trouxe hoje, já havia antecipado por notas. De fato, facilita bastante a visualização, a leitura dos pareceres, quando a ementa já vem destacada, né, para os colegas do contencioso, isso é bastante importante, e mesmo a atuação de forma especial, né, em alguns temas, também é importante porque nós do contencioso, quando a questão é judicializada, nós dependemos, né, das informações, né, do posicionamento da consultoria, e se isso estiver já tratado de uma maneira uniforme, já com aval, inclusive, da Subprocuradoria Geral, evidentemente que facilita para a defesa do Estado em juízo. Eu quero dizer aqui que eu estive no dia 9 de outubro, naquela sexta-feira em que houve a sessão aqui do Conselho, a doutora Rosana me substituiu, eu estive visitando a Regional de Taubaté, foi uma visita bastante produtiva. Contou com a participação de todos os colegas do Contencioso Geral da unidade. Eu, na verdade, estive em São José, que é a seccional, mas São José reúne mais procuradores do que a própria sede da regional em Taubaté, né? Então, os colegas de Taubaté foram até São José e nós nos reunimos lá, uma reunião bastante produtiva, muitas ideias, e registrar aqui a minha satisfação de poder colher esses elementos, essas sugestões, que, em relação às quais aí nós já estamos trabalhando, estudando para implementar. Às vezes são medidas simples, mas que ajudam, né? Por exemplo, a Cristina mencionou hoje aqui duas medidas na área de consultoria que são relativamente simples, mas que vão ajudar bastante, né? Da mesma forma, isso funciona aí para as outras áreas. Informar aqui o evento de lançamento do programa Litigar Menos e Melhor será no dia 18 de novembro, às 11 horas da manhã, no auditório da Associação dos Advogados de São Paulo, da ASP, né, na rua Álvares Penteado, não é isso, Marianja? E logo mais serão distribuídos os convites, né, o Centro de Estudos, a SUB e também até a Secretaria de Comunicação aí do governo, nós pedimos um auxílio e isso em breve vai ser divulgado. Não posso deixar aqui de comentar também, sei que o doutor Olival já fez semana passada e a doutora Rosana, mas mencionar uma vitória importante que foi na ação que movemos aí contra uma construtora que hoje detém aí o precatório de maior valor do Estado, quase 2 bilhões de reais, e numa ação rescisória nós tivemos aí uma tutela antecipada para suspender a tramitação dos precatórios, dos dois precatórios, né, o da condenação principal e o dos honorários, e um trabalho feito de maneira muito competente pela doutora Mirna Cianci, pelo doutor Pedro Biratã, com o apoio da coordenadoria de precatórios, doutor Vladimir, e a SUB também, na pessoa da doutora Rosana, ela certamente por modéstia não disse isso aqui, mas ela também, junto com a doutora Vera, que ainda integrava a nossa equipe, integra ainda, mas está já em gozo de licença prêmio com vistas aí à aposentadoria, né? Mas a doutora Rosana e a doutora Vera também revisaram esse trabalho, participaram de várias reuniões, e um trabalho realmente feito aí a muitas mãos e que teve já aí um êxito inicial muito importante para o desenrolar da ação com essa tutela antecipada deferida. Registrar também uma vitória importante obtida anteontem, numa ação de interdito proibitório, em que o juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública proibiu a POSP de ocupação de diretorias de ensino e a sede da Secretaria da Educação, coisa que ela vinha divulgando, inclusive em seu site, aí, que faria por conta aí de manifestações contrárias à reorganização escolar trazida aí pela Secretaria da Educação. Decisão essa com pena aí de R$100 mil, multa de R$100 mil por unidade invadida, ocupada. Destacar aqui o trabalho do Cláudio Henrique, o seu xará, que trabalha na minha equipe aí, na assistência de pessoal, agora era coordenadoria trabalhista, né, agora rebatizada, né, com o apoio da Procuradoria Judicial, doutor Olavo, doutor Celso, que passaram a tarde, inclusive aquela tarde que nós estávamos reunidos com o governador. Em alguns momentos eu precisei ali olhar o WhatsApp, porque nós estávamos ali em contato com eles e houve um problema de sistema do tribunal. Depois houve um problema que acabou atrasando a decisão judicial, mas no final do dia nós então tivemos aí a notícia de que havia sido deferida a liminar. Então, cumprimentar a todos aí pelo trabalho. Quero cumprimentar também aqui um registro que ficou das últimas semanas que eu não estava, cumprimentar as duas chapas que estão concorrendo às eleições da PESP, as pessoas do Dr. Caio e do Dr. Marcos nos deu. Desejar boa sorte e felicitar aí pela concorrência, né? Sempre é mais saudável, mais salutar quando a gente tem a disputa. Enfim, os assuntos acabam sendo naturalmente mais discutidos, os assuntos relevantes, importantes. Então, cumprimentar os dois colegas que colocam aí seus nomes à disposição. A gente sabe que é um desgaste pessoal, não é? Esse trabalho acaba privando muito a relação familiar, inclusive, mas os dois colegas, junto com todos os outros aí que concorrem aos demais cargos de diretoria e de conselho, aí estão firmes aí e bastante entusiasmados nessa campanha. E, por fim, quero falar também da audiência com o governador, registrar também a minha alegria, a minha satisfação e fato inédito, foi uma ideia, uma iniciativa muito boa dos conselheiros eleitos quando propuseram ao doutor Elival essa iniciativa. Foi fundamental, evidentemente, o apoio e o empenho do doutor Elival para viabilizar a audiência. A gente sabe que sem isso dificilmente teria ocorrido, mas destacar mesmo que claro que o pleito já havia sido levado pelo doutor Elival ao governador, o governador conhecia o assunto, mas foi muito importante para reforçar a importância, né? Acho que a presença do conselho ali, né, reforçou a importância para o governador desse projeto, que é um projeto, como foi dito lá, estratégico, né, e que vai nos dar um aparato técnico essencial para que a gente consiga não só melhorar a defesa do Estado em juízo, mas retirar dos procuradores tarefas administrativas que hoje recaem aí sobre o procurador e que podem ser e devem ser desempenhadas por um outro profissional, mas que não aquele que ocupe o cargo de procurador do Estado. Destacar, de fato, como fez a Mariângela, a Cristina, aqui as manifestações, especialmente aí dos conselheiros eleitos que tiveram a oportunidade de levar ao governador aí o pleito, e destacando também a das conselheiras, né? Aqui eu também peço desculpas aqui aos conselheiros, né, homens aqui, né, mas de fato as mulheres, além do charme natural, não é, mas foram mais enfáticas ali, não é, para convencer o governador. Então, Bernadette, Patrícia, né, mas especialmente a Kelly, que além de tudo representa a área do contencioso geral e de fato falou com muita propriedade, né, com ponderação, precisa tecnicamente, apontou exemplos aí dos casos da FEPASA, né, o impacto. Então, realmente, eu me recordo aí que depois da fala da Kelly, o governador usou essa expressão, falou assim, estou convencidíssimo, né, da importância e tal. Então, destacar que realmente foi importante a iniciativa, foi muito produtiva a conversa, não é, o tempo que o governador e a atenção que ele dispensou, não é, ao assunto. Nós sabíamos, víamos ali que o telefone tocava e tal, mas ele não se incomodou com isso, não é, se manteve atento à conversa. E realmente saudar essa iniciativa desse conselho que tem se revelado aí muito atuante e preocupado mesmo com a melhoria da instituição. Então, registrar aqui os meus parabéns aí a todos e eu faço hoje, então, especialmente na pessoa da Kelly.
Muito bem. Assino embaixo. Assim, mas aquele foi muito feliz mesmo, né? Naquele usou um exemplo que, olha, pegou no fígado, né? Foi muito bom, muito um tiro certeiro, muito bom, Kelly, parabéns. Realmente foi pontual, assim, e expôs com muita propriedade, muito bem colocado, perfeito. Acho que fez diferença a sua manifestação. Claro que de todos os colegas, o Ricardo fez uma explanação brilhante. Salvador também, o Cláudio também, Bernadette.
Eu só pedi o túnel de Santos para ele, que não sai.
Mas pela data da cerveja, ele ficou.
Ele ficou particularmente. É, né?
Ele ficou atingido, depois ele falou: não quero mais participar de reunião.
O Danilo vai ficar bravo com o cigarro.
É verdade. Aumentar o imposto do cigarro. Tá certo.
Fuma?
O Danilo fuma.
Thank you.
Bem, bom dia, né, ainda?
Bom dia.
Que bom. Bom dia. Bom, agradecer as palavras do Dr. Fernando, né? E acho que o tópico aqui principal é, da semana mesmo, foi, dentro da minha participação, foi esse encontro aí com do conselho, com naquela audiência lá com o governador, né? Eu endosso totalmente aqui as palavras que já foram ditas a respeito. Eu achei que foi bastante proveitosa. Fiquei também bastante impressionado lá com o tempo que foi dedicado lá para essa audiência aí pelo governador. Naturalmente, isso daí foi uma deferência especial, né, para com a nossa instituição e com esse órgão superior aqui. Enfatizando aí realmente a participação dos conselheiros que lá se manifestaram, né, individualmente, os nossos conselheiros eleitos, aí cada um levou um aspecto diretamente relacionado à sua atividade, e eu acho que isso impressionou bem lá, ilustrou bem a necessidade lá dessa nossa carreira de apoio, né? E quero parabenizar também as medidas que estão sendo adotadas aí. Ainda não ouvi da doutora Lia aqui, mas eu sei que nós vamos ter, né? Inclusive o governador se referiu especificamente à doutora Lia lá a respeito da arrecadação. Mas doutora Cristina, doutor Fernando, que continua aí tocando a área do contencioso geral, doutora Cristina agora lá na área da consultoria, estou vendo que novas medidas estão sendo implementadas aí, sempre procurando melhorar lá a atuação da PGE e também facilitando o exercício lá da nossa espinhosa função aí de cada procurador, né? Com relação à atuação da corregedoria, eu espero que a gente possa ser o mais discreto possível, né? Se a gente puder passar desapercebido, é o melhor que pode ocorrer, né? Mas dentro das nossas obrigações, então nós estamos nas tratativas lá com a chefia da consultoria jurídica do DR, que nós pretendemos efetuar a correção ordinária na última semana lá, naquela semana que haverá o encontro lá promovido pelo Centro de Estudos. Nós estamos vendo se nós conseguimos viabilizar a correção ali, né? No DR, na consultoria jurídica do DR, que cronologicamente aqui, pelo tempo, é o que está mais afastado desde da última realização de correção ordinária naquele órgão.
Quando que vocês vão dar?
Na semana do dia 24, acho que provavelmente dia 24 que nós iremos lá. E dizer que eu estou ansiosamente aguardando a definição lá do Dr. Ricardo quanto ao número dos corregedores auxiliares também. Eu acho que era só, é o que estou me lembrando no momento. Obrigado.
Bom dia a todos. Lucas, eu vou fazer uma explicação aqui das piadas. Falando de novo da reunião com o governador, eu fiquei muito satisfeita por duas coisas, porque eu realmente tive a oportunidade de, né, participei já de várias reuniões com ele, e quando a gente volta e fala o prestígio e a deferência que ele tem, muitas vezes, à PGE, isso fala, não sei, porque às vezes falta vontade política, falta isso, falta aquilo. Então, eu realmente fiquei muito satisfeita que todos os conselheiros puderam realmente confirmar essa verdade, entendeu? Que ele tem olhos muito abertos para a procuradoria e que o nosso prestígio lá é grande. O Cláudio fala de olhar um pouco mais para a carreira. Eu tenho, em todas as reuniões que eu tive, eu acho que ele está, não sei se é para a minha área, eu acho que todos até olhando bastante. Então é um pouco demais, entendeu? eu sempre fui muito bem recebida. Não, eu sou nós somos muito recebidas. Não, é, até um pouco demais. Nós, é, mas eu achei bom, porque assim, nós somos muito bem recebidas no gabinete particular dele. Discutimos na mesa do governador as estratégias. E ele está sempre perguntando da carreira e da arrecadação. Porque em época de crise, realmente, a nossa área é muito cobrada. E isso até é bom que todos tenham participado disso e presenciado isso, porque eu, a SUB afastou 5 procuradores para algumas medidas pontuais. Nós fomos para Taubaté hoje, Campinas, São Paulo, e aqui do gabinete nós temos uma equipe cuidando de operações que a gente chama emergenciais, para mostrar, porque tivemos um pedido pontual do governador dizendo o seguinte: eu preciso que você agora, sempre, mas agora até o final do ano, tenha medidas de impacto na arrecadação. Então, nós estamos fazendo reuniões com a Secretaria da Fazenda e sabemos que as bancas estão sobrecarregadas, a área do tributário fiscal está, como todas as outras, precisando de gente, mas eu não podia negar isso. Ele está cobrando muito, pelo menos uma vez por semana, e vocês perceberam isso na reunião que tivemos lá. Então, não é... Ah, a SUB agora inventou uma coisa nova. É cobrança mesmo, de perto. E todas as cobranças eu retorno dizendo para ele: pode deixar, procuradoria não brinca, serviço vai apresentar resultados. Então eu conto realmente que a área é... Não, não. Ao contrário, nós precisamos mostrar para cobrar. E... também gostaria de falar que ele recebeu muito bem o projeto, mas ele deixou bem claro que isso depende de uma situação financeira melhor, né? Ele fica sempre expondo muito que a situação financeira do Estado é péssima e que ele precisa melhorar tudo isso para dar, então, continuidade aos nossos projetos. Tudo isso também, que foi dito para o governador, está dizendo agora, o curso de atualização jurídica vai cuidar na área do contencioso tributário fiscal. Eu gostaria realmente de enfatizar e pedir a inscrição dos colegas que tudo gira na racionalização do serviço. Não temos dinheiro para outras coisas. Então, precisamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, sabe? Fazer o cobertor é curto e nós vamos só fazer milagre com o cobertor que nós temos agora. E não sabemos quanto tempo mais. Todas as palestras, os palestrantes e tal, foram, na verdade, recomendados para falar sobre essa nova forma de trabalhar, racionalização do serviço, prioridades, etc. Então, é muito importante que a área participe. Por fim, também quero pedir desculpas, que eu estou como a Bernadette, completamente rouca, não, minha voz deve estar péssima. E era isso que eu queria falar.
Então, Ricardo.
Bom dia a todos. Hoje você... bem rápido ou não? Não, vou ser rápido. E que eu falo por último, então é sempre mais fácil. E acho que, como todo mundo já falou hoje aqui, né? É claro que o assunto aí acaba sendo a reunião com o governador, que eu acho que foi muito positiva, como todo mundo colocou aqui. Eu acho que é um passo importante no sentido de construção, vou usar a palavra que todo mundo usa, até porque essa palavra eu tenho usado bastante já antes das chapas. Acho que foi um exemplo aí muito bom de uma construção de uma pauta positiva, que em que pese as divergências que nós temos, e acho que ao longo desse ano podemos notar que temos muitas divergências, né, a gente soube superar essas divergências para uma pauta comum, levar um pleito da carreira que é unânime, né, justamente para a pessoa que tem o poder aí de encaminhar ele para frente. Então, acho que foi muito positivo nesse sentido. A manifestação da Kelly realmente foi muito boa, e eu acho que ela pôde colocar que o número de cargos previstos, né, não atenderia a nossa real necessidade, de uma forma bastante clara, mas também, né, colocou com dados específicos o quanto é importante, né, que comecemos de algum lugar. Então, foi uma conversa muito franca, que eu acho que pudemos expor com tranquilidade, sem qualquer interferência do gabinete, os problemas que a gente, né, tem vivenciado, que a gente tem, e com tranquilidade convencer lá o governador, que obviamente conhecia o assunto já, e contar com o apoio dele. Eu acho que uma coisa que a gente falou bastante na reunião, a gente acabou não falando do resultado, né, da reunião. E, né, pelo que, né, eu percebi lá, né, pela conversa, é que assim, a carreira de apoio, o governador, né, entendeu lá os nossos pleitos, né, esse pleito comum, e que se comprometeu a dar, né, todo o apoio para esse projeto, né, ressaltando aí a importância da procuradoria, a necessidade de melhor estruturar, né, com os recursos humanos necessários e, claro, né, como a própria doutora Lia colocou, é um problema orçamentário grave no Estado e eu achei que ele está com uma perspectiva muito boa para o ano que vem de melhora e, né, pelo que eu entendi, esse projeto seria encaminhado aí na primeira oportunidade aí que tivesse um respiro, né, provavelmente né, mais ao começo do ano, aí, no próximo ano, mas logo no começo, que ele, né, pretende que esteja uma situação melhor até por conta do aumento do ICMS, de alguns produtos, e claro que com o novo orçamento, né, virando o ano, talvez a crise aí melhore.
Minha percepção foi a mesma, viu?
É, né? A única coisa, eu adorei a reunião, a única coisa que me chamou realmente muita atenção, fiquei muito preocupado, foi com relação ao aumento do ICMS da cerveja. Isso me preocupa bastante, na verdade. Fiquei até um pouco, né, preocupado. E outra coisa que eu gostei, que eu concordei com ele, e aí no sentido que todo mundo falou, é que as meninas realmente tiveram um destaque muito grande. A Bernadette conseguiu tirar ainda aí dele o compromisso, né, a garantia, na verdade, do concurso de ingresso, né, que ele respondeu assertivamente a pergunta da doutora Bernadette, que o concurso de ingresso estaria garantido, não foi específico com relação à data, mas ele garantiu. E eu concordo com ele que daqui a pouco vamos precisar de cota de homem, né, porque, né, as mulheres estão realmente tomando conta aqui do pedaço, sem dúvida nenhuma. Enfim, a gente conversou sobre isso. Eu gostaria de realmente agradecer a doutora Elival por essa oportunidade. O pedido do Danilo que a gente fez que o Danilo fez, né, na reunião que a gente teve em São Carlos, foi prontamente, né, acolhido pelo doutor Elival. Ele pediu um tempo, até me surpreendeu, que eu achei que foi bastante célere o agendamento dessa reunião. E vou agradecer porque, né, proporcionou essa oportunidade. Eu acho que quem ganha não é o conselho, não é o gabinete, quem ganha são todos da carreira. Então, um exemplo ótimo de como é possível, dentro das divergências, construir uma pauta positiva para o bem de todos. Agora, mudando um pouco de assunto, eu queria perguntar para o doutor Zé Renato, que a gente inclusive falou com ele, mas a gente não entrou nesse assunto lá, que era com relação ao... Quando que, né, deve sair o decreto de promoção, do concurso de promoção, aí, que acho que os colegas acabam ficando muito preocupados, principalmente com a questão do imposto de renda, porque, né, há uma reorganização ali da folha, então sempre causa um problema aí com essa questão. E uma outra questão... que repercutiu bastante aí também esses dias, né, até em outras carreiras, que foi a ação aí proposta pela PGE contra as gratificações da Defensoria Pública. Saber se, né, houve aí uma autorização do governador, porque é uma ação de impacto entre instituições, né, e se a PGE pretende ampliar essas ações aí, principalmente com relação ao Ministério Público e à magistratura, que, né, ao que consta, tem repasses de atrasados, situações que são bastante anacrônicas aí, preocupantes. A gente não pode ser também só, né, fiscalizador da Defensoria Pública. Ou a gente fiscaliza todo mundo ou não fiscaliza ninguém, né, para ter uma coerência na atuação, para poder aí resguardar o erário público. Uma outra questão que eu queria falar era com, né, também falei um pouco isso semana passada, que com relação à OAB, o pagamento das anuidades da OAB, né, que saiu aí o parecer da PA, eu pude lê-lo, né, em que pese respeitar o parecer, né, é bastante fundamentado, claro, como todos os pareceres da PA, mas obviamente que eu não concordo com a sua conclusão, né, principalmente com relação à anuidade desse ano. O fundamento da retroatividade é um argumento para mim que é insubsistente e que, se a gente pensar assim, quando a gente compra um carro, a gente não teria que pagar proporcionalmente o IPVA, ou quando é, hoje em dia, quando é assaltado, a devolução do IPVA, então se não deveria também ser devolvido IPVA se o fato gerador é em janeiro. Então, eu não concordo, e eu acho que, né, que pese a questão estar judicializada aí pelo sindicato, eu acho que provavelmente teremos ações judiciais individuais, né, principalmente com relação a 2015. 2014, para trás, eu até... realmente, o parecer da PA talvez tenha razão. Eu queria só fazer uma retificação com relação à ata da semana passada aí, né? Vou pegar no pé do Cris agora. A síntese aí nas notícias do Conselho é que, na verdade, acabou sendo atribuída a mim, né, uma frase que seria quando eu me manifestei sobre o momento virtual do colega André Braverman, que a pergunta não é se a advocacia privada na PGE será ou não liberada, mas quando será liberada. Na verdade, essa frase é do próprio André Braverman, que eu conversei com ele em Brasília, e eu falei essa frase aqui justamente porque me chamou muita atenção. E eu estou tendente a concordar aí que é uma questão que realmente é capaz de ser isso mesmo. Não que, como eu falei na outra sessão, não que eu seja favorável, contra, estou aí bastante indeciso. E por fim, né, para ver como eu vou ser rápido, eu queria reiterar aí o convite aí da doutora Mariângela e da doutora Cristina, para que os colegas participem mesmo do encontro. Eu acho que é uma reunião de trabalho, fora do ambiente de trabalho, o que é bom, porque consegue uma informalidade melhor, que às vezes é necessário justamente para você poder trazer aí os seus problemas de uma forma mais tranquila, com uma abertura maior. Então, que os colegas participem desse encontro e que possa lá, além dos... de assistir as palestras e tudo, e se divertir, que levem aí suas dúvidas, seus problemas, que é uma oportunidade de você ter um contato direto com os subs da área, com os demais colegas, é muito importante. Então é isso, obrigado.
Obrigado, Ricardo. Como lembrou aqui o Sérgio, é uma reunião de trabalho sem gravata, o que por si só já é uma grande coisa, né? Fica à vontade.
Eu volto com todos os votos de afastamento.
Tá? Ok. Tá bom. Só fazer alguns breves comentários aqui. Sobre o curso de Atibaia, acho que o Sindicato está divulgando bem e bastante, né? Esse curso, mas acho que é importante que os colegas que nos ouvem aqui no áudio e nós mesmos possamos, nas nossas conversas aí com os colegas, estimulá-los a participar. É uma oportunidade mesmo boa de troca de experiência, confraternização e participação mesmo em assuntos ali de natureza técnica. Então acho que esses eventos são sempre muito produtivos, né? Acho que vale a pena sempre deles participar. Só responder aqui ao Ricardo sobre o decreto de promoção. O processo retornou do Palácio para acerto de um detalhe, uma detalhe pequeno que estava equivocado e precisava dessa correção. A Marta já fez a correção, me encaminhou o processo, fez isso em algumas horas, muito rapidinho. Processo, eu falei hoje de manhã com o secretário adjunto de governo, Moacir Rossetti, pedindo para ele, explicando para ele do que se trata, porque esse tipo de assunto, quando bate na mesa do governador, ele faz zilhões de perguntas. Então, para que o secretário Moacir adjunto da Secretaria de Governo, quando for despachar com o governador, ou ele ou o secretário Saulo, já possam explicar do que se trata e não ter ali nenhuma dificuldade de assinatura. Coisa que a gente faz isso com a maior tranquilidade, isso deve sair na próxima semana. Estou trabalhando com essa perspectiva que o governador assine esse decreto nos próximos dias, aí segunda, terça-feira, quarta-feira, não sei. Isso é uma ilação minha. Mas não há razão para isso não sair nos próximos dias. reunião com o governador, todos mencionaram o aspecto positivo, o balanço positivo dessa reunião, dessa iniciativa. A questão da Soft Plan, banco de teses, Cláudio, eu já logo que você mencionou isso, eu já mandei um e-mail, já mandei um WhatsApp aqui para o Virgílio, e ele me confirmou que realmente essa funcionalidade está à disposição apenas para a área da consultoria, quer dizer, ela foi idealizada para a área da consultoria, que ele fala, há um módulo para isso voltado à área da consultoria. Como nós optamos por adquirir o DocFlow para a área da consultoria, não temos licenciamento para utilização desse banco de teses. Então você está coberto de razão. Agora, ele disse, se houver interesse, podemos solicitar uma apresentação dessa funcionalidade e orçamento pela SoftPlan. Acho que é o caso, sim. Eu vou conversar com o Virgílio depois para ver se a gente consegue, então, no futuro, introduzir essa ferramenta também para as demais áreas. Sobre a ouvidoria, então, eu encaminho depois a minuta, ainda hoje, e eu queria falar sobre o Prêmio Mário Covas. Ah, não, concurso de ingresso, né? Bom, concurso de ingresso, todos nós ouvimos também do próprio governador, respondendo aí ao questionamento do Cláudio, e o Ricardo já fez referência a isso. O próprio governador disse que sim, sairá, o concurso de ingresso será autorizado, é questão do processo chegar para ele, coisa que não ocorreu ainda. Conforme o Lival mencionou, o processo está saindo, né, usando o gerúndio da Secretaria da Fazenda para a Secretaria de Governo para ser alçado ao despacho do governador. Bom, e a questão do Prêmio Mário Covas, eu também quero fazer uma rápida referência aqui da importância de APGE nos últimos tempos. Esse, acho que foi o 11º, né, Cristina? Acho que foi o 11º Prêmio Mário Covas, hein? A entrega foi ontem. Mas o fato é que a APGE, só de uns tempos para cá, é que resolveu participar com maior empenho desse prêmio. E a gente já recebeu duas vezes, que eu saiba, né? Acho que duas vezes, né, Fernando? Uma com a saúde, acho que em 2008, 2009, talvez. Não, 2009 ou 2010. 2009 ou 2010, que nós éramos conselheiros, né, naquela ocasião. E o pessoal da Coordenadoria de Saúde Pública, do Luiz Duarte, a equipe toda da Subprocuradoria, lá da Procuradoria Judicial, participou e venceu, e foi vencedor. E depois, o ano passado, o pessoal da área do contencioso tributário fiscal, com a questão justamente de protestos, de débitos na dívida ativa, de débitos inscritos na dívida ativa. Então, veja, essa seria uma oportunidade agora da área da consultoria ter recebido. Mas olha, claro que seria muito bom se tivéssemos ganho. O projeto, assim como o trabalho desenvolvido por eles, é realmente fantástico, é maravilhoso, pelo menos para nós e para a Secretaria da Segurança Pública. Mas acho que só o fato de termos participado já é uma grande coisa. E de termos ficado entre os finalistas, que teve isso também, né? Não ganhamos, mas ficamos entre os finalistas. Mas que isso sirva de estímulo para que outros projetos sejam apresentados. Esses três projetos, nos três casos, não houve nenhuma alavanca do gabinete. Foram coisas que surgiram naturalmente, né? Assim, da equipe ali, a primeira vez, da equipe do Luiz Duarte, foi uma iniciativa, uma ideia deles próprios inscreverem o trabalho para o prêmio, acabaram ganhando. Depois, a equipe do Eduardo também fez isso de forma espontânea. Nós ficamos sabendo quando já estava inscrito, nosso, que eu digo, é na gabinete. Então, foi muito bom. E dessa vez também algo que surgiu dos próprios colegas. Então, que isso sirva de estímulo mesmo e de incentivo para que todo ano, se possível, né, se todos tivermos boas ideias, boas iniciativas, boas práticas, a gente possa ter todo ano um projeto nosso entre os finalistas do prêmio. Ganhando ou não. Se ganhar, tanto melhor. Se não ganhar, não importa. A participação já é bastante importante, a meu ver. Claro, e obviamente a gente está de alguma forma divulgando o nosso trabalho, divulgando as nossas iniciativas. Então acho que é bastante, bastante interessante mesmo. Eu sou um fã aí do tal Prêmio Mário Covas. E é bom que você saiba que o prêmio do ano passado está em cima da minha mesa, né, Lia? Indevidamente, lá não é o lugar deles. Tinha que estar lá com você, tinha que estar lá com a coordenadoria.
Vou requisitar.
Isso.
Vou solicitar.
Confisque.
Vou buscar isso daí que é.
Confisque. É, vamos passar para a nossa.
Fala da defensoria.
Ah, nossa. Não, pior que eu anotei. Olha, anotei e está aqui. Ações contra a defensoria, se haverá ou não outras ações contra outros órgãos, Ministério Público, Poder Judiciário. Eu acho que o Olival já teve a oportunidade de dizer aqui, mas que eu já ouvi isso ele mesmo dizendo, que nesse tipo de assunto nós não somos órgãos de controle, né? Ele sempre diz isso. Para isso tem órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas. Agora, quem controla os órgãos de controle, né? Quando os órgãos de controle nos remetem a documentação, a gente faz a análise e, se é o caso, ingressamos com a ação, como foi nesse caso. Nós recebemos o material, nós não fizemos nenhuma investigação, até porque não é nosso papel fazer isso. Se surgirem outras provocações em relação a outros poderes, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, outras contra a Defensoria, contra o próprio Tribunal de Contas, eventualmente, sei lá, surgindo fatos, vindo até nós fatos tidos como graves, que revelem ali prejuízo ao erário, nós certamente vamos agir, se necessário, indo ao Poder Judiciário para buscar a recomposição desse estado de coisas. Me parece que foi isso que foi feito em relação ao caso da Defensoria Pública, especificamente. Essas
Tribunal de Contas que mandou pra gente.
Não sei, eu sei que, assim, de algum lugar veio, pode ser que tenha havido o Tribunal de Contas ou do próprio Ministério Público. Eu sei que o assunto surgiu para nós e nós fomos instados, fomos provocados a tomar alguma medida, e assim fizemos. Então, sempre que formos provocados, a gente vai correr atrás de recompor o erário quando ele tiver sido quando entendemos que ele tenha sido de alguma maneira prejudicado.
Na minha área já tem duas vezes.
Já tem também?
Já. Não vem ao caso falar, mas nós já fomos provocados duas vezes pelo Ministério Público na área tributária e eu já vou aval do Olival e já entramos com a ação.
É.
Isso não é.
É. Bom, vamos lá. O primeiro processo é afastamento para participação no 2º Congresso Pan-Americano de Arbitragem, um processo aí capitaneado pelo Centro de Estudos, afastamento de diversos colegas, Áurea Salvatore, nossa Áurea, Cláudia Simardi.
Acabei de confirmar também, falei, não, está em licença premium. Eu falei, ué, Áurea não tem já aposentadoria publicada?
Ah, é?
Não. É. Não, mas é que eu confirmei.
Ah, sim, é. Bacana, a Áurea raramente participa de curso, né? Mas interessante. Ela está em licença premium? Está pedindo afastamento?
Está em licença premium. Então, ela está em licença premium. Fred, Mariana.
Ah, já foi. Já. É, vai ver que então ela não estava na época.
Está, há muito tempo.
Ah, é?
É.
Então,
não
informaram que ela estava em licença. Justamente tem aquela...
É. Então, a Áurea, Cláudia Simardi, Eugênia Marola, Carmen Magali Gisele, Cláudia Andrade Freitas e André Braverman, para participar aqui em São Paulo desse evento de arbitragem. O relator é o conselheiro Cláudio, que tem a palavra.
Bom, acho que está desligado. Não, está funcionando. Conforme falado, o curso já foi realizado, todos os requisitos estão presentes até eu manifestar o voto. Então, proponho pelo deferimento, até porque já realizou o concurso, né? Já foi feito o curso.
Ok, então a ideia é considerar autorizado, então, né? O afastamento desses colegas. Outro é da relatoria do conselheiro Sérgio Tical, afastamento de procuradores para participar do Congresso, aliás, 29º Congresso Brasileiro de Direito Tributário, que também já se realizou aqui em São Paulo. Os colegas Marcos Vinícius Bozella Rodrigues Alves, Roberto Yuso Hayacida e Luciano Pupo de Paula, para participar desse evento. Sérgio?
Isso. O pedido está formalmente em ordem. E também havia o caso dos suplentes aí, né? Então, como o curso já, o encontro aí já foi realizado, e tanto formalmente em ordem, é também pelo deferimento. Só para registrar que ontem eu recebi aqui do Marcos Vinícius, Dr. Marcos Vinícius Pozella, um notes informando que ele não participou, não pôde participar e que, portanto, foi substituído pelo Dr. Sérgio de Castro Abreu.
Que era o primeiro suplente.
Primeiro suplente, ok?
Ok.
Tá, pelo deferimento.
Ok. E o último é um pedido de afastamento do Dr. Carlos Eduardo Teixeira Braga para participar do 3º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, Regime de Previdência, né? No período de 4 a 6 de novembro, em Brasília. Relator é o conselheiro Salvador, que nos encaminhou o voto por notes previamente, mas...
Mas acho que todo mundo recebeu o voto, o voto dele é pelo deferimento, está tudo em ordem, todos os requisitos foram cumpridos.
Ok. E acho que o doutor Fernando tem uma exceção, é isso? A doutora Cristina também. Então, Cristina, vamos lá.
Um pedido de afastamento encaminhado pelo Dr. Eduardo José Fagundes para participar como palestrante no 5º encontro de Seguro Garantia, Garantia Judicial em Pauta para PGFN e PGS, no dia 11 de novembro, em Brasília. O processo está devidamente instruído e não há, então eu proponho o deferimento do pleito.
Muito bem, todos de acordo? Dr. Fernando.
É o pedido do Dr. Roberto Augusto Castellano Pfeiffer para participar como palestrante do 2º workshop da Rede Brasil Alemanha de Direito do Consumidor e como assistente do Congresso da Associação Luso-Alemã de Juristas 2015, Direito Privado e Desenvolvimento Econômico. Que os dois eventos serão realizados nos dias de 12, o primeiro evento, na verdade, dia 12 de novembro, e o segundo nos dias 13 e 14 de novembro, ambos em Porto Alegre. E o processo está formalmente em ordem, contém as autorizações da chefia da consultoria jurídica e da subprocuradora-geral da consultoria-geral. Então a opinião aqui é no sentido de autorizar o afastamento.
Ok, todos de acordo? Então, também autorizado. Mais nenhum? Podemos dar por encerrado? Então até a semana que vem, não. Até a próxima. Ah, se quiser. Pode ser fora. Ok. Obrigado.